Olá pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lume Podcast, podcast do portal lumeliteratura.com.br. E hoje eu converso com uma escritora que despontou no cenário há não muito tempo, mas já se tornou um dos principais nomes da nossa literatura contemporânea. É um pequeno furacão no mercado editorial e ela gosta de misturar gêneros, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então vamos ter essa conversa cheia de fronteiras com Aline Bey. Seja muito bem-vinda, Aline.
Muito obrigada, Bruno. Boa noite. Um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Um beijo para todo mundo que está escutando a gente.
Eu que te agradeço. E começando aqui a entrevista com a nossa pergunta tradicional sobre os vagalumes literários, quero saber quais foram as primeiras obras, os primeiros autores que lá atrás te fizeram se apaixonar pela leitura.
Ah, que linda essa pergunta de resgate, né? Eu fico me fazendo essa pergunta, tentando não burlar minha memória, e eu fico com a impressão de que é o primeiro texto que me assombrou muito, bem antes de eu imaginar que seria escritura, mas já com um desejo grande de ser atriz, que é alguma coisa que chegou antes, né, da escrita para mim, foi o Fernando Pessoa. E veio de um lugar de colégio, né, de ensino médio, que é um poeta que a gente estuda bastante quando a gente está no colégio, mas ali eu soube que eu estava me envolvendo com o texto, com a poesia dele, de outra forma, que não era uma forma que dependia da escola. Aquilo começou a me assombrar. Eu acho que foram realmente os primeiros livros que eu comprei com essa paixão, com essa febre de leitura, querendo ter, precisando ter, porque de repente o fato de eu ter tal e tal poema mudaria tudo, sabe? Eu ficava com essa impressão lendo Fernando Pessoa, especialmente assim Tabacaria, que também foi, acho que, meu primeiro amor poético, digamos assim, o primeiro grande poema da minha vida. Acho que não tô burlando assim a minha memória, eu acho que realmente foi Fernando Pessoa.
Eu já contei essa história aqui no podcast, eu tinha uma enorme birra contra o Fernando Pessoa, por nenhuma razão, eu simplesmente dizia que não gostava. E aí um dia eu caí num vídeo de um ator interpretando um poema do Alberto Caieiro, e eu achei maravilhoso. E aí eu fui pesquisar sobre quem era Alberto Caieiro, e, né, descobri que eu era um idiota. Mas então, já que a gente estava falando sobre livros, eu quero fazer aqui uma pergunta desagradável, porque eu quero saber se você continua com um terrível hábito, que talvez seja até um breve indício de sociopatia, de vandalizar livros. Você continua escrevendo neles, fazendo anotações.
Ai, Bruno.
Isso dá uma dor, cara.
Desculpa para todas as pessoas que se sentem tristes, né, com essa ocupação do livro. O que eu posso dizer, assim, minha defesa é que escreva lápis. Quando me for e a minha biblioteca estiver nas mãos de outras pessoas, vai dar para pagar. Para mim é inevitável eu percorrer a folha do livro de alguma forma com a minha escrita, que num determinado momento é uma escrita muito cúmplice do que está nascendo do texto e chegando em mim, mas ela vai se tornando quase um desejo de escrita das minhas próprias coisas, né? Dependendo da forma como o livro me toma. E aí eu tenho que pegar para o caderno. Mas há também, além desses escritos que eu faço ao lado, né, do texto, há também muitos grifos, que às vezes há livros que eu só grifo, eu não escrevo nada ao lado. Tem livros também que eu amei muito e que eu não escrevi absolutamente nada. Ou muito, muito pouquinho, como Lavoura Arcaica, por exemplo. Eu não sei exatamente porquê, mas algo no texto me afastava do grifo, apesar que o meu desejo era grifar tudo, mas eu acho que talvez por ser tudo tanto, eu fiquei sem lápis, sem possibilidade de anotar a mim ali na beira do texto. Fiquei só com o assombro mesmo, sabe? Talvez em umas próximas leituras eu consiga escrever alguma coisa, mas então não é só que eu grifo livros que eu amo, alguns livros que eu amo e amei, eu não consegui escrever nada, né? O silêncio também. Talvez isso te tranquilize, assim. A você e as leitoras e leitores que não gostam das anotações.
Não, mas eu falo brincando isso, me dá um pouquinho de faniquito quando eu vejo alguém escrevendo um livro. Mas eu tive uma experiência muito legal, porque eu comprei o Vitor Grandão, um livro que eu falei sobre ele aqui recentemente, que é um dos meus livros favoritos, assim. Eu comprei na Amazon. E foi um vacilo da Amazon, porque eu comprei, em tese, a versão nova e veio uma versão usada, mas tinha anotações. E como esse é um dos livros que eu mais, né, dos meus livros favoritos, dos meus livros de formação, eu meio que fui vendo que a outra pessoa foi anotando ali do lado, e meio que tinha um diálogo ali, né, na minha cabeça com aquela pessoa, os três favoritos e tal.
É divertido.
É legal, mas que dá um faniquito, dá.
Eu entendo, eu entendo.
E Aline, além de vandalizar livros, eu tô falando da sua folha corrida. Além de vandalizar livros, você também já roubou um livro, não é?
Ai, eu roubei. Foi um só. Minha vida toda. E eu tive chance de roubar outro. Mas essa história é uma história também pesada, né? Para quem tá ouvindo aí, vários gatilhos. Mas eu tava no cursinho. Nessa época, eu tava no cursinho para prestar letras. Então, eu tava nessa transição do teatro para letras. E eu tava muito em dúvida se, de fato, eu deveria mesmo fazer letras. Eu sempre fui leitora, gostava muito de ler. E eu tava pensando em entrar em letras para ser professora. Mas eu sabia que não era a minha vocação, que eu não era vocacionada para ser professora. Então eu estava nesse momento difícil e uma das leituras que a gente tinha que fazer para o vestibular era A Rosa do Povo, do Drummond, que também é um dos meus poetas favoritos e primeiros. Há muitos anos eu gosto do Drummond, desde que sou menina. E aí eu lendo ali A Rosa do Povo, numa edição bem bonita, antiga, eu não consegui devolver para a biblioteca do meu cursinho. Eu acabei ficando com o livro. Fui ficando até o ponto de que mudei de cidade, já não era mais possível, né? Enfim, e eu não queria devolver aquela edição. Porque ali, naquele texto, naqueles poemas, eu tive certeza de que eu deveria fazer letras, sabe? Foi com aquele livro e não outro. Se eu comprasse outra Rosa do Povo, não seria a mesma coisa. Então, aí eu não consegui devolver, sabe? Espero que não esteja fazendo muita falta. Mas tá comigo aqui, tá roubado, sim.
Eu gostei do eufemismo, eu fui ficando com o livro, né?
Tô tentando me proteger.
Muito bom. Mas então, tu falou aí do teatro, né? Que você fez até antes de começar a escrever, né? Quer dizer, antes de ser escritor profissional, pelo menos. E todo mundo que faz teatro e que vem aqui no podcast tem que passar por uma pergunta que eu sempre faço, que eu sou muito curioso. Quero saber, qual foi o menor público que você já teve numa peça?
Nossa, isso é assim, super variedades, assim, há tantos pequenos públicos para contar nos dedos de uma mão. Mas eu acho que, assim, teatros vazios, não sei exatamente o número, né? Mas é alguma coisa, infelizmente, que me aconteceu muito. Mas eu acho que isso também, de alguma forma, ajuda a gente como artista a saber que talvez o fundamental esteja em um outro lugar. Ainda que a gente queira muito que essa comunicação se dê, ninguém vai montar uma peça, vai escrever um livro para ficar sozinho diante do trabalho, né? Há uma espera, uma espécie de esperança, né? Quando você faz um trabalho, que há espera que alguém chegue até o lugar. Mas, de qualquer forma, também eu acho que muito de quem faz arte faz pelo gesto da própria arte. E, muitas vezes, fazer um espetáculo para poucas pessoas ou para muitas pessoas não vai mudar a entrega que o ator tem em cena, né? O comprometimento mesmo que ele tem com o espetáculo. Eu parei teatro muito cedo, então eu não tive uma carreira longa, foi muito breve. Fiquei mais tempo estudando, pouquíssimo tempo atuando, e depois incorporando de alguma forma o que eu aprendi no teatro, na escrita. Mas nunca me deixou exatamente desmotivada um público pequeno. De alguma forma, eu sabia que a gente precisava fazer mais divulgação, que precisava fazer com que a peça tentasse chegar em outros lugares, mas isso nunca desmotivou o meu estudo ou a minha construção de personagem durante o espetáculo. E com a escrita também, a mesma coisa. Se eu escrevesse para poucos, eu continuaria da mesma forma, tão dedicada quanto sou agora.
Eu faço sempre essa pergunta porque é uma pergunta curiosa, né? Dessa coisa do teatro no Brasil. Mas é engraçado porque todos os atores que eu vejo falando sobre essa experiência de se apresentar para uma, duas ou meia dúzia de pessoas, sempre falam com muito carinho dessa experiência e sempre falam, ah, foi uma apresentação boa, foi uma apresentação legal, né? E a melhor história de escritores que vieram do teatro que eu tenho aqui é da Alex Andrade, que teve dois espectadores. Era uma velhinha e um cachorro.
Ah, que lindo.
Não, muito legal.
É, tem uma beleza nisso, né? Tem algum lugar, assim, que ilumina alguma coisa importante pra gente pensar a arte, né?
E falando em teatro, tu participou recentemente de um projeto que é Autoras em Cena, que é um projeto do Marcelino Freire com direção e roteiro da Morgana Kretzmann. Acho que é assim que se pronuncia o nome dela, espero que sim. Inclusive, eu falei com a Morgana e ela mandou aqui mini depoimento aqui sobre isso, vou ler aqui. Ela falou, Aline é um dos grandes talentos da nossa geração. É admirável ver uma artista tão certa do que quer e do caminho que segue. No Autoras em Cena, a Aline confiou em mim e eu confiei nela como se fôssemos parceiras de longa data, mas era nosso primeiro trabalho juntas. Isso eu chamo de sorte. Desde então, meu afeto por ela só aumenta.
Ah, que lindo. Beijo, Morgana. Lindo.
Com essa mensagem da Morgana, eu quero também te perguntar como foi participar desse projeto. O vídeo contigo vai ao ar semana que vem, do momento que a gente está gravando, mas semana passada, no momento que esse podcast vai ao ar.
Ah, que confusão de tempo.
Isso. Minha cronologia nunca é fácil, mas... Então, já foi ao ar semana passada, você já pode falar sobre ele. E eu convido as pessoas a irem lá assistir também, tá? No YouTube, no canal no YouTube do Itaú Cultural. Mas fala um pouco dessa experiência, como foi.
Nossa, foi uma experiência que eu acho que ainda estou digerindo, porque ela aconteceu em setembro do ano passado. E foi um convite que chegou com a Morgana e o Marcelino, que é o curador do evento. Eu tenho uma relação muito próxima com o Marcelino, a gente fez oficina juntos, né? Eu fiz a oficina dele, foi na oficina dele que eu escrevi o meu primeiro livro, Peso do Pássaro Morto. E ter conhecido o Marcelino realmente mudou em mim uma questão que era a questão da publicação. Eu imaginava que eu publicaria muito mais velha, que a publicação seria uma coisa que me aconteceria num futuro que eu não sabia nem prever. Eu não escrevia para publicar, eu escrevia imaginando que para publicar o texto precisaria estar muito maduro. E com o Marcelino fui entendendo que a publicação ela é parte de um processo que precisa ser olhado. E foi muito libertador, né, decidir publicar. Então, ele tem um peso enorme assim, na minha formação. E aí, quando veio esse convite, eu já admirava muito o trabalho da Morgana, mas eu ainda não a conhecia, né, presencialmente. E a gente se deu muito bem, muito rápido, de fato, como ela trouxe. Ela é muito generosa, muito inteligente, muito sagaz, criativa. E foi incrível voltar aos palcos pelas mãos dela. E, de alguma forma, também com esse convite, né, do Marcelino, porque eu não atuava. Há muitos anos, eu nem sei quantos mais, assim, muitos anos. E o teatro, mesmo sendo uma fonte inesgotável para mim, de inspiração, de construção de cena, de entendimento do espaço, voltar corporalmente ao teatro é uma outra coisa, é uma outra disponibilidade. E que ficou muito reservada em mim. Depois que eu parei de fazer teatro, eu senti que o teatro também, de alguma forma, não me quis mais. Eu fiquei com uma impressão de rejeição dele também, né? Dessa grande entidade. Ainda que a gente tenha feito algo que foi filmado, como o teatro é esse lugar onde eu estudei a interpretação, mesmo que seja algo audiovisual, né? Um trabalho audiovisual, eu fico com essa impressão de que voltei um pouco ao teatro. O espaço também dava margem a essa interpretação, porque era um lugar como uma caixa preta mesmo, um estúdio fechado. Então, foi muito interessante. E, por outro lado, também foi alguma coisa que foi muito nova para mim, porque eu nunca tinha gravado, né? Uma produção grande, arrumando som, as cenas são entrecortadas, o texto é meu mesmo. Mas também isso não facilita nada, né? Pelo contrário, eu acho que é até mais difícil atuar no próprio texto. Então foi uma experiência muito, muito profunda, muito bonita. Fico muito grata a eles pela confiança. E estou ansiosa para ver, já vi, né? No tempo que for sair o nosso podcast, eu já terei visto. Mas estou ansiosa para ver o material final.
Tu falou que o teatro, ele de alguma forma sangra para a tua literatura, né? Tem essa influência. Inclusive, já colocando um pouco o carro na frente do bois aqui, no Pequena Coreografia do Adeus, eu fiquei curioso porque tem umas rubricas ali do que o personagem está fazendo naquele momento, que é uma coisa bem típica do teatro. Não sei se veio daí ou se foi um recurso que surgiu, enfim, pela necessidade do livro, mas eu queria que tu falasse um pouco disso, assim, de como o teatro até hoje te influencia de alguma forma na literatura.
Eu achei muito bonita a palavra que você usou, sangra. Eu acho que por aí mesmo, é nesse tom bastante avermelhado e íntimo que a coisa escorre. E eu fico pensando também que escorre, porque o teatro, quando eu fiz, eu era muito nova e foi o meu primeiro contato com as artes. Eu que sempre fui alguém muito apaixonada pela arte, muito por mim mesma, não por ter sido incentivada por alguém da minha família ou mesmo na escola, mas porque era algo que... Parece que já veio comigo esse interesse, né, pelas artes. E o teatro foi esse grande momento, esse primeiro momento de formação de uma artista que estava numa ânsia tremenda para tocar o gesto da performance, da interpretação. Então, quando eu migrei, de alguma forma, para a escrita, eu não achei tão longe uma coisa da outra. Eu achei que a escrita e a atuação, o teatro, são muito parecidos. E a minha atriz, ela não parou de criar a partir do momento que eu comecei a escrever. Eu acho até que ela encontrou um lugar muito seguro para estar. Por isso talvez tenha doído menos ter saído do teatro a partir do momento que eu comecei a escrever. Eu coloquei meu carro numa rota que acabou acolhendo todo mundo. A atriz, essa escritora que eu nem sabia que existia, enfim. E quanto a essa questão das rubricas, né, que você traz especificamente, eu sempre admirei muito a forma como o texto teatral, a dramaturgia, se comporta na folha, que é alguma coisa que muitas vezes vemos pouco, né? Quem não trabalha no teatro, quem nunca atuou numa peça, a dramaturgia é pouco lida, as pessoas não têm muito hábito de ler peças como algo, como um ato cultural, como se é ler um romance, ler um livro de poesia, né? E, na verdade, quando a gente lê grandes peças de Grace Passot, Chekhov, Nelson Rodrigues, há um prazer muito grande que se dá na própria leitura, mesmo que aquilo a gente saiba que foi escrito para ser encenado, não é como livro, que é quase como se já fosse um material final, mesmo que o livro possa se desdobrar em arte, em outros objetos artísticos, a peça, ela é uma espera ainda maior pelo corpo que vai chegar e que vai montar aquilo, que vai trazer mais carne para aquilo. Há uma magreza muito grande na dramaturgia, uma concisão bonita e, ao mesmo tempo, um espaço para a imaginação do ator que vai chegar e do diretor. Mas há também, no meio disso tudo, essa voz do autor ou da autora, do dramaturgo, que fica dando umas indicações do seu tempo e espaço, ali de onde ele está, para quem vai chegar para montar, para adaptar, né? E há autores, dramaturgas e dramaturgos que colocam mais rubrica, há outros que colocam menos, que confiam mais, né, na presença de quem vai chegar. Mas eu acho muito bonito esse parênteses, sabe? Esse modo de orientar alguma coisa que nem se sabe o que é ainda. Então me emociona, e eu acho que é muito bonita certas rubricas de alguns autores que escrevem muito bem. Alguns dramaturgos escrevem um romance ali, né? Parece que é uma descrição de romance muitas vezes. O modo como a mesa está, como a luz, como o vento bate em determinado cabelo. Tudo isso é muito do romance, né? Então eu acho que se tem um ponto de encontro da dramaturgia com a narrativa, digamos assim, talvez seja pela rubrica, no meu modo de ver. Então eu fico tentando trazer, puxar um pouco, né, dessa mágica, dessa beleza, dessa voz, que é uma voz que se faz presente e ao mesmo tempo muito fantasmagórica, muito misteriosa.
Imagine que uma atriz deve gostar muito do momento da mesa, né, da leitura.
Adorava, eu adorava.
Da peça. Mas então, a gente está falando aí do teatro, então eu quero saber em que momento veio o teu interesse pela escrita, assim, foi antes do teatro, escrita que eu digo não necessariamente de publicar, né, mas de escrever mesmo, foi antes do teatro, foi durante, você chegou a se arriscar como dramaturga de alguma forma, quando foi que surgiu essa chama da literatura em ti?
Foi depois do teatro, quando eu comecei a fazer letras mesmo e já tinha parado de fazer teatro. Ainda não sabia que pararia por tantos anos como até hoje, né? De alguma forma não voltei. Mas ali na faculdade eu comecei a escrever de uma forma bastante espantosa para mim. Porque eu sou alguém bastante obsessiva, digamos, nos meus projetos de arte. Então quando eu me via como atriz, eu não abria para que outras coisas pudessem surgir. Eu diretora, ou eu dramaturga, ou eu era atriz, e aquilo me tomava por inteira, né? Então eu precisei sair disso, ou de alguma forma ter que sair disso, para encontrar em mim algo que eu não sabia que existia. E é muito doido, né? Quando a gente encontra em nós alguma coisa assim, que nem dava pista. Porque lendo tantos textos, a gente teve um repertório, né, de leitura ali na minha escola de teatro muito bom. Era para mim a escritora ter acordado, né, em algum lugar, assim, ter olhado Beckett e falar, nossa, sim, vamos, para a Folha também, né? Mas nada me acordou das coisas que eu li. Mesmo Clarice Lispector, que foi a última, né, que eu montei ali nos estudos, me acordou como atriz, como mulher, como alguém que habitava, de repente, um corpo que estava sendo descoberto por uma outra mulher de outro tempo, já morta, mas que me trazia coisas que sem ela eu não conseguiria saber sobre mim. Então eu já estava num processo muito misterioso de autoconhecimento a partir da Clarice. De repente a escrita surge. E ela surgiu com uma força bastante curiosa também, porque a partir do momento que eu comecei a escrever, eu não parei mais, eu não tive uma pausa, eu não tive uma fresta, eu não soube escritora. muito antes de conseguir dizer isso para as pessoas, né? Porque há também uma timidez grande, eu acho, especialmente para as mulheres dizerem o que fazem. Eu sou escritora, eu sou uma artista, sou uma atriz. Há um lugar onde a gente sempre tenta se apequinar, né, diante do mundo. Então, eu demorei para dizer, mas eu já me sabia escritora. E não pela qualidade dos textos, porque tudo estava muito no início, mas por realmente entender que esse gesto era algo que me fazia viver melhor dentro do meu próprio corpo. E depois de ter descoberto isso, eu já não conseguiria abrir mão mais. Foi um pacto que eu fiz ali e que se estendeu, tem se estendido por toda a minha vida, né, até então.
Tu falou aí algumas vezes de se descobrir mulher, né, e do teu corpo. Uma coisa que eu te vi falando, que eu achei muito interessante, até comentei aqui com a Carla Bessa durante nossa entrevista, é que tu falou que às vezes recebe algum feedback, alguma coisa assim, de homens falando que tem alguma dificuldade, talvez, de se identificar com as tuas protagonistas, porque são mulheres, né? E, enquanto isso, as mulheres sempre tiveram que se identificar com protagonistas masculinas, porque era, né, o protagonista dominante sempre foi esse, né? E também eu já tive falando que não pretende escrever sobre protagonistas masculinos, pelo menos não por enquanto, né? Você quer dar voz a essas protagonistas femininas. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, assim, sobre se tu ainda sofre esse tipo de resistência, se tu ainda vê muito isso de homens resistindo a essa identificação, como que isso é para ti?
Eu acho que sim, e não estou sozinha nisso, porque não é uma questão pessoal, é uma questão estrutural. Há uma dificuldade muito dada dos leitores, né, que se identificam como homens, especialmente homens cis, que de se colocar o corpo no jogo para uma escuta onde a figura central não é um homem cis, mas outros seres, especialmente quando esse ser é uma figura de uma mulher ou algo em torno do feminino, porque também não necessariamente a gente escreve a partir de um ser humano, né? Há muitas narrativas que também estão falando de seres outros, mas eu sinto que há uma dificuldade com o feminino no nosso universo de leitura, e eu tenho uma escrita que vai muito de encontro, investiga bastante esse feminino, né, que se coloca como esse grande mistério também tão complexo. Então eu sinto essa dificuldade ao mesmo tempo que eu tenho leitores que são muito generosos, muito se sentem à vontade dentro da minha narrativa, sem precisar trazer a imagem da namorada ou da mãe para dizer da protagonista, porque também às vezes acontece isso. Um homem me lê e diz: ah, eu vou entregar o meu livro, o teu livro, para minha mãe, né? Como se a leitura dele não tivesse completa, só se completasse quando ele entregasse para a mãe. É claro que rodar um livro que se ama, que a gente gostou, para outras pessoas que a gente ama, é uma coisa maravilhosa, é um gesto que precisa ser feito. Mas às vezes eu sinto que é quase como uma: olha, isso aqui não é meu, isso não me pertence, eu li, mas isso não é meu, então eu vou entregar a quem pertence, sabe? Sendo que é nosso, toda a literatura é nossa, né? E a gente não necessariamente precisa estar no lugar de fala do protagonista para se envolver com a humanidade que aquilo pode representar. Então eu acho que é alguma coisa que a gente precisa estar sempre conversando, abrindo, trazendo. Eu acho que as escritoras que agora estão publicando mais, porque as mulheres sempre escreveram muito, mas publicavam muito menos. Há 10 anos atrás, a gente não tinha o mercado que a gente tem hoje. Então eu acho que isso vai mudar, está mudando. Talvez com leitores mais jovens isso já seja mais orgânico, mas eu acho que é um trabalho que a gente precisa fazer, e preciso pontuar que os clubes de leitura tem um papel fundamental, eu acho, na formação de leitores no país, e especialmente também no foco, né, da leitura de livros que estão sendo escritos por mulheres contemporâneas. E aí um salve imenso para todos os clubes de leitura desse Brasil, e Leia Mulheres, que é uma sombra, uma coisa que mudou completamente, né, o nosso mercado. Claro que o clube é um fenômeno antigo, mas ele ganhou uma força recentemente muito grande, vem da internet também, mas é muito bonito acompanhar o percurso dos clubes junto com o crescimento do interesse pela literatura contemporânea brasileira.
E Aline, você estava falando, quando eu perguntei sobre os teus vagalumes literários, você citou o Fernando Pessoa, né? Falou sobre poesia, e você se notabilizou por essa mistura de gêneros, podemos dizer assim, né? Entre a poesia e o romance. Não sei exatamente como você define, eu tenho a política de não definir nada, né? Eu aceito a definição que o autor dá. O que o autor me disser que é, para mim é. Mas eu tenho que te perguntar sobre isso, né? Como você desenvolveu esse estilo. E como eu sempre faço quando eu vou fazer uma pergunta que eu sei que a pessoa já respondeu muitas vezes, se você quiser mentir, inventar uma história nova, fica à vontade. Até porque a mentira, o teatro, a literatura são todos primos, né? O Sassuna sempre falava disso, né? Então, mas tá aí. A pergunta de sempre é como que você chegou nesse estilo?
Assim, a questão da definição, né, que você traz, eu gosto de chamar meu trabalho de texto. Eu acho que é a palavra que eu me sinto mais confortável. Porque o texto, ele é cru, né? Tem alguma coisa que também abre para o que virá. E aí eu não me comprometo nem exatamente em chamar de uma narrativa, apesar de ter um teor narrativo grande, né? E nem muito menos de poesia, que eu acho ainda mais perigoso a gente arriscar chamar um trabalho de poesia, de poético, enfim. Porque a poesia, ela é alguma coisa bastante inconstante, mesmo na própria poesia, mesmo no que está catalogado como poesia. A poesia não acontece o tempo todo dentro da poesia. A poesia são algumas fagulhas, né? Alguns lampejos. Se ela fosse constante, ela não seria do tamanho que é. Justamente o fato dela ter essas pausas, essas intermitências, que a gente consegue sentir o peso quando ela aparece, né? Sentir o impacto no corpo. E esse estilo, ele vem de um engano, né? Uma ilusão, e isso é verdade, assim. Eu não tenho outra história para contar mesmo quando eu penso assim no modo como a minha escrita foi se dando, né, ao longo dos anos, mas veio com uma ideia de que eu era poeta quando eu comecei a escrever, por eu amar a poesia, ler muita poesia, e começar a escrever meu texto de forma fragmentada, quebrado, pensando que eram versos. E aos poucos, com a ajuda inclusive desses meus primeiros leitores, que eram universitários, né, na época que eu fazia PUC, letras lá na PUC aqui em São Paulo, então me diziam que não era poesia o que eu fazia. E mesmo quando eu tentei adentrar o conto, digamos assim, com essas narrativas mais curtas do meu início, também eu não convencia completamente de que era um conto. E tinha uma questão também de trazer para algumas pessoas que eu mostrava, as pessoas achavam que era um roteiro. Então tinha já alguma coisa também meio cinematográfica, sabe? Muito crua, que parecia também, como eu disse, da dramaturgia, esperando alguém chegar para que aquilo tomasse um corpo total. E aí eu acho que o meu trabalho, assim, ao longo desses anos, tem sido, ao invés de tentar fugir dessas questões de fronteira ou de achar que eu deveria escrever de um modo que não é o meu modo orgânico, foi acolher isso e tentar investigar a potência dessa fragilidade, dessa falta e dessa fronteira, né? Dessas fronteiras. Então eu fui me unindo com essas bordas e eu acho que o meu trabalho fica entre a narrativa oral, a poesia, de alguma forma, que é um desejo de poesia, então isso já se instala no texto, principalmente a poesia concreta, né? Que vem também com uma respiração de folha, que me interessa muito, porque para mim a folha, ela é um elemento da escrita, ela não é alguma coisa só que está ali como suporte, como se não estivesse. A folha, para mim, não é invisível, ela participa ativamente, né, no processo, como o palco também participa quando a gente pensa numa montagem. Então a poesia concreta teve uma força para mim, as esculturas, a dança e o teatro em si, né, a dramaturgia e também o fato de eu ter feito teatro, eu acho que transforma o meu modo de respirar na folha, o meu ritmo, enfim. Então eu fui trazendo tudo isso para tentar criar ou acolher, talvez seja a palavra ideal, a minha escrita, o modo como eu me expresso.
E eu acho que existe um risco nesse estilo que você desenvolveu, porque o poema tem muito do ritmo, das pausas, das quebras, e como você disse, você, nos seus livros, tem uma narrativa, tem um enredo ali que está sendo contado. E eu digo que é um risco porque quando a gente vai lendo, isso é muito comum de acontecer nos poemas, né? Às vezes você lê um verso ou uma linha, que seja, num determinado ritmo, né? E aí você faz essa quebra, e a gente não sabe exatamente se a linha seguinte é uma continuação, ou se é um novo, né, um novo raciocínio. Então, às vezes, você lê ali, digamos assim, num tom, e aí quando você passa para outra linha, você vê que você leu no tom, entre aspas, errado, entende? Então, assim, você tem que manipular o ritmo, e aí você usa para isso não só as quebras, mas a pontuação, um jogo de letras maiúsculas e minúsculas e tudo mais. De toda forma, é óbvio que o leitor não vai ter um ritmo 100% igual àquele que você imaginou quando escreveu. Então, existe esse risco quando você escreve, e eu queria te perguntar disso, assim, como você manipula o ritmo, como é essa tua preocupação com as quebras ou com a pontuação? Às vezes você usa um ponto final, às vezes você não usa, não tem pontuação, né? Às vezes, momentos em que em tese deveriam ter vírgula, você não coloca, em outros você coloca. Então, qual é essa tua preocupação com o ritmo e como que tu acha que isso impacta na leitura dos teus livros?
É uma linda pergunta. Eu acho que o ritmo, para mim, é a coisa mais importante da escrita. Eu acredito que é a partir do fluxo que a gente adentra um trabalho. Por mais que é impossível absorver tudo, né, que um livro entrega, às vezes até mesmo para quem escreveu sabe tão pouco do livro que foi escrito, e é preciso muita releitura, muitas vezes, e no caso, se foi você que escreveu, às vezes é preciso muita autoanálise, para você tentar, pelo menos no meu caso, abarcar o que foi posto, de alguma forma. Há um mistério muito grande em tudo. E na minha questão de ritmo, eu sou muito conectada com a música. Além de ouvir muita música, eu também trabalho com música, eu não trabalho no silêncio. E eu acho que essas músicas que eu vou escolhendo, e às vezes me demoro bastante para escolher a música da cena, acaba sendo uma pesquisa e algo que, para mim, faz parte da escrita, tem muito do ritmo que eu quero que a cena tenha, de alguma forma, sabe? É quase como se ela me orientasse, ela estivesse um pouco mais à frente. Então, trabalhando debaixo desse guarda-chuva da música, eu vou tentando orquestrar o ritmo do texto. E é um trabalho de lapidação que se demora muito, que é uma coisa que eu estou fazendo, por exemplo, agora, no livro que estou escrevendo, né, que é a reescrita da primeira versão. E na reescrita fica muito mais claro a busca pelo ritmo do livro, e não exatamente a busca por um ritmo que é meu. É um híbrido de um ritmo do meu estilo, com essas quebras e fragmentações, mas sempre uma esperança de que o ritmo do livro se sobreponha ao ritmo do meu estilo, e que os dois juntos consigam dar um corpo, nem que seja muito monstruoso, para essa história que vai cavalgar, ou que vai trotar, ou que vai nadar, ou o que vai ser o verbo dessa história, né? O modo como ela vai se comportar. Eu acho que eu tenho pensado mais sobre essas coisas a partir da pequena, porque O Pássaro foi um livro, como é o meu primeiro livro, eu tinha muito menos consciência do que eu estava fazendo, então foi um livro parido no susto, né? E a pequena já foi uma construção muito mais atenta ao que o meu próprio estilo poderia me proporcionar, me limitar, como você disse, porque o risco está envolvido, eu acho que em todas as narrativas, a partir do momento que a gente se compromete com um tom, a gente está em risco ali, escrever é puro risco, mas de qualquer forma eu sinto que a minha aposta ela acaba se intensificando, porque ela causa essa estranheza, né? Essa distorção da expectativa de uma frase que vai se esfarelando, que vai se rompendo, que vai se renovando, né? É super difícil encontrar esses ritmos, mas eu acho que a minha escrita realmente se apoia nesses tons. E como isso vai sair, né? Como isso vai chegar para o outro, eu acho que eu nunca vou saber. Talvez eu saiba só quando eu escuto leituras do meu texto publicamente, alguém me lê e eu escuto, eu estou ali. E geralmente nessas experiências eu fiquei muito feliz porque a pessoa me leu exatamente como eu me leio. Então, acho que, de alguma forma, o desejo da escrita também imprimiu o ritmo como se fosse uma partitura. Como se eu pudesse, a partir dessas quebras, marcar a respiração do outro. É um desejo que a minha atriz, inclusive, tem. Que o texto venha se interpretando, né? Venha sendo. Porque meu texto não é vida, meu texto é uma representação. Ele sempre acontece dentro da caixa do teatro, na minha imaginação. Ele não acontece na rua, enfim. Então, é um desejo de partitura, eu acho.
É interessante porque você acaba convidando mais o leitor, né? Acaba sendo mais colaborativo o processo de leitura com esse processo, né? Então, eu falei sobre as maiúsculas e minúsculas, mas isso é algo que me chama particularmente a atenção no Peso do Pássaro Morto. Como você usa as maiúsculas ou não? Não apenas para destacar uma palavra, né, um adjetivo, alguma coisa assim, mas até nos nomes dos personagens, né? Então, o Lucas, ele aparece sempre em minúsculas. O Vento, que é o cachorro, ele aparece quase sempre em maiúsculas, né? Como foi essa brincadeira de minúsculas e maiúsculas que você fez em ambos os livros, mas particularmente no Peso do Pássaro Morto?
Essa questão das maiúsculas, eu costumo chamar de maiúscula seletiva, né? Eu escrevo com uma gramática íntima, respeito muito a nossa língua, a nossa gramática, mas eu fico pensando que o meu modo de escrever, ele não pode partir de algo que já está estabelecido, mas ele precisa encontrar suas próprias normas. E aí eu dou liberdade para a minha escrita encontrar suas próprias normas, não só nesses ritmos e nessas formas de se encaixar ou desencaixar da frase, mas também na ortografia, né? No modo como a palavra se comporta na folha, no seu relevo, na sua geografia. Porque para mim também é muito importante que a palavra seja vista. Eu acho que talvez essas maiúsculas sejam o caminho para que o leitor perceba o jogo que eu estou tentando estabelecer. Porque muitas vezes a gente vai ler, especialmente quando a gente se trata de prosa, a gente vai achando que o que a gente vai encontrar não vai estar na folha. Não exatamente no como o autor escreveu, como a palavra se comporta na folha, vai estar no estilo, vai estar na história, no enredo. E o olho fica muito acostumado a ver sempre mais ou menos a mesma coisa, é parágrafo, aí pula, aí é travessão, e é isso. E é assim que se dá uma prosa. Tem as regras que já estão na mesa, né? Mas quando uma prosa tem as suas próprias erupções e desejos e inquietações, eu acho que o olho estranha. E aí já é bom, porque a pessoa já chegou. Então, se estranha é bom, eu acho que estranhar na literatura é interessante, né? E o modo como eu escolho se um nome, por exemplo, vai estar em maiúscula ou minúscula, tem muito a ver da entonação da personagem, do modo como ela se relaciona com aquela pessoa naquele momento. Então, se em um determinado momento a minha protagonista do pássaro, que é uma anônima, por isso eu chamo de protagonista só, ela não tem nome no livro, olha para o seu Luiz, que é o benzedor, com olhos muito interessados no que ele tem a dizer, então o Luiz vai ser em letra maiúscula, vai ser um L alto, porque ela tem algo ali, né, para ela. Agora, se o seu Luiz naquele momento não é o foco do interesse dela, se outras coisas estão na cabeça, então o seu Luiz diminui, porque é uma questão de foco mesmo, né, de modo, de intencionalidade, que eu acho que tem muito a ver com a própria atriz, porque quando você está interpretando um texto, há uma musicalidade que o ator e a atriz vai imprimir ali, na forma como ela se relaciona vocalmente com as palavras e como a literatura ela vem no silêncio. Então, a minha forma de trazer vocalidade, digamos assim, é pela plasticidade da palavra, né? Então, eu acho que essa é a busca.
Eu tive uma discussão sobre o vento, esse personagem muito curioso, com uma amiga. E assim, eu não vou te pedir para esclarecer exatamente, mas assim, eu vejo elementos no vento, que, enfim, para quem não leu, é esse cachorro que a protagonista encontra em algum momento, que é um cachorro muito grande. E é muito engraçado, porque quando ela vai descrevendo o cachorro, ela usa vários outros animais para descrevê-lo, né? Assim, ele tem tamanho de um cavalo, ele tem olhos de não sei o quê, ele cheira a outro animal, ele tem várias coisas. E ele me pareceu ser um elemento mais alegórico do que real ali no livro. E eu acho que eu vi indícios para isso, assim. E aí foi essa discussão. Eu não vou te pedir para esclarecer exatamente, mas eu viajei muito ou faz sentido isso, assim?
Acho que faz muito sentido. Tem várias leituras, assim, que chegam a partir do vento. Algumas pessoas acham que ele nem existe, que ele é alguma coisa que ele imagina. Para mim, ele existe dentro da história, que já nos coloca num lugar de mais liberdade. Quando a gente está pensando na literatura, eu acho que todo livro vai ensinar o leitor a lê-lo com as suas próprias regras. Um livro tem as suas próprias regras. E eu acho que a minha protagonista, ela vem de um sofrimento tão grande ao longo do livro, que quando ela encontra esse cão, ainda que seja um delírio, é um delírio tão verdadeiro que eu acho que ela merece realmente entrar, né? Porque quase que uma personagem também que teve uma infância roubada com essas mortes que foram acontecendo e o modo como ela teve que se relacionar com a falta. Então, chegar esse grande cachorro que finalmente consegue se comunicar com ela, que é uma personagem que estava à margem, uma personagem que estava desumanizada, as outras pessoas, gente, já não dava conta de trocar com ela mais nada, ela não tem uma comunicação com ninguém que é gente, né, a partir de um momento dado do livro ali que o trauma se acentua. Então, eu realmente achei que quando o vento chegou, e ele chegou também para mim, não foi um personagem que eu planejei, eu não sou uma autora que planeja a história, eu vou caminhando com as minhas personagens e elas vão encontrando as coisas e eu também. Esse grande cachorro apareceu e ele apareceu do modo como se deu no livro, com esse mistério de um envelhecimento que não encontra morte, com esse jeito de ser um bicho que também é e não é um cachorro, com essa conexão também que esse animal tem com aquele cachorro lá da infância, que de alguma forma acabou representando, né, o primeiro trauma dessa personagem, que depois volta como uma redenção. Então eu acho que todos esses jogos são verdadeiros, não é um personagem realista, eu acho que o livro não é realista. Ele tem um viés de realidade, é difícil sempre classificar, né, porque é a história de muita gente, é a história de uma mulher que sofre de uma maneira muito pautada mesmo na realidade, nas estatísticas, mas o modo como o livro se narra, eu acho que ele não tem um compromisso com o realismo, digamos assim, mas com as suas próprias regras oníricas, especialmente depois que o vento aparece.
Ah, gostei disso, regras oníricas. Faz bastante sentido para mim nesse personagem. Aliás, tu falou aí de maiúscula seletiva, né? Também gostei dessa definição, inclusive você pode usar para o teu roubo de livro, que foi uma devolução seletiva.
É bom, né? A gente vai achando as palavras para aliviar a ação, né?
Mas então, eu acho que quando o leitor primeiro bate o olho nos teus livros, né, na narração, acho que chama atenção, lógico, essa formatação, né, meio de poesia, e esse lirismo que você traz já nas primeiras linhas do Pássaro, por exemplo, né? Você fala lá do desodorante verde, né? Do seu Luiz. Então tem esse lirismo. Mas, ao mesmo tempo, você não evita de usar palavras feias, né? Não estou falando só de, assim, de acontecer coisas feias, digamos assim, mas de usar palavras mesmo que, enfim, talvez possa surpreender alguém que pega ali e acha que vai ver uma coisa só lírica, bonitinha. Essas palavras não estão só na boca dos personagens, estão na narração também, quando é necessário, né? Como é isso para ti, assim? Como é essa mistura? Isso é algo que também surgiu naturalmente, que sempre foi assim? Ou é algo que tu usa para dar esse contraste? Como é essa utilização dessas palavras não tão belas?
Eu acho que as minhas histórias, elas são histórias difíceis, muitas vezes, de ler, né? O Pássaro tem uma dureza, uma crueza até maior, eu acho que é pequena, mas tudo isso depende muito também do modo como a pessoa se relaciona com a história intimamente, porque também se alguém tem uma vivência parecida com a Júlia, a protagonista da pequena, talvez a pequena seja mais violenta, mais dura do que o Pássaro. Então, eu acho que tudo isso depende muito da leitora, do leitor. Mas, de qualquer forma, eu acho que algumas palavras me aparecem, e eu acho que talvez isso esteja mais no Pássaro, porque seja alguma coisa que me acontecia mais antes, de certas palavras que talvez parecem que estão sem a sintonia, né? Elas extrapolam ali, né? Elas têm uma claridade violenta muito grande, às vezes. E eu acho que o Pássaro, por ser um livro também que é o meu primeiro livro, o modo como eu colho as palavras hoje, eu não me lembro de fazer isso antes. Eu acho que eu escrevia mais a partir do jorro, e hoje eu me sinto mais numa colheita, ainda que o jorro seja o primeiro momento da escrita de um livro para mim sempre. Eu acho que eu não posso começar colhendo palavras, eu começo jorrando. É sempre muito líquido o primeiro momento do livro. E aí depois isso vai sendo transformado, né? Algumas palavras assim muito claras que aparecem, geralmente aparecem para tentar abarcar, de fato, a crueza, talvez, das cenas, do modo como as minhas histórias se apoiam em narrativas, geralmente da falta, da dor, da ferida aberta. Então, às vezes, não tem outra palavra que não venha, que não seja essa que pula e que, às vezes, até embaça um pouco o lirismo que estava sendo posto, né? Porque também a ideia não é que o livro seja só um canto da sereia, no sentido do ritmo ou de alguma beleza que possa vir a ter alguma frase, mas também que o livro traga um acordamento, né? Que ele direcione o nosso olhar, às vezes, para lugares que estavam mais adormecidos e que a gente possa revirar dores, né? O livro tem uma. Os meus livros têm esse desejo. Então, talvez essas palavras mais claras, mais abertas no que querem tocar, venham desse lugar.
No Pequena Coreografia do Adeus, uma coisa que também chama atenção é que você traz esse mesmo hibridismo, né, entre poesia e prosa, mas você começa a usar mais recursos visuais. Você falou até da geografia do texto ali na página, né? E eu acho que é mais claro aqui. Você usa algumas palavras numa fonte diferente, uma fonte menorzinha, você espalha o texto pelas páginas de uma maneira diferente. Tem um momento que tem uma ligação telefônica, e isso eu achei muito interessante, porque parece que de um lado vai ter uma voz e do outro, né, de um lado da página vai ter uma voz, do outro lado uma outra, como a gente imaginou uma ligação telefônica. Mas de repente está revezando os locais, né? Não é uma coisa estática, assim. Então tem muitas brincadeiras, assim. Não brincadeiras, né? Mas são muitos recursos. Mas brincadeiras é uma boa palavra também, eu gosto
Eu
dela.
gosto também, eu acho.
É, tem muitas brincadeiras Com a formatação, com essa geografia que você falou, enfim, com fonte, com espaçamentos, espaços entre as letras, inclusive, e algumas palavras. Como eu disse, surgiu mais agora, né? Mais no pequena do que no pássaro. Então, eu queria que tu falasse um pouco disso, assim, dessa tua brincadeira com a fisicalidade das palavras, por assim dizer.
Eu acho que um escritor, ele vai se formando ao longo da sua jornada de escrita. A gente tem os livros que a gente publica e eles nos ensinam muito. A partir do momento que eu publiquei o pássaro, eu comecei a aprender sobre a minha escrita. Comecei a ouvir pessoas que estavam lendo o livro, mulheres, leitoras, leitores, e eles começaram a me trazer coisas que antes estavam num lugar mais inconsciente da minha criação. E eu acho que um ato muito robusto e transformador da carreira, pelo menos a minha, é o ato da fala, dizer o que você fez, ter que se justificar publicamente, né? Você escreve um livro e de repente você começa a participar de eventos, de mesas literárias, de podcasts, como a gente está aqui, e você começa a tentar dar conta, depois que já foi feito o trabalho, depois que você já não é mais a mesma pessoa que entregou aquele livro, e aquela pessoa vai ficando cada vez mais distante, e ainda assim você precisa continuar tendo que elaborar certas coisas que foram feitas naquele tempo-espaço que se fechou dentro de um livro. E tudo isso ensina muito. A partir do momento que eu publiquei o pássaro, eu mesma fui entendendo coisas que antes eu não verbalizava. Por exemplo, essa questão da fronteira, do modo como eu, mesmo não sendo poeta, fico numa intimidade, cheirando a poesia o tempo todo. O modo como o teatro nunca me abandonou. Então, todas essas coisas eu fui entendendo mesmo. E aí, quando eu comecei a escrever a pequena, que foi num processo que, logo que terminou o pássaro, eu comecei a pesquisa dela, mas foi um processo que durou quase 4 anos... Então, eu tive tempo de amadurecer muita coisa e entender que ter consciência da escrita é muito bom, porque você começa a fazer escolhas a partir do jogo que você estabelece, né? E você começa, porque eu acho que o meu desejo é ficar cada vez mais à vontade nessa brincadeira, que é uma palavra também que eu gosto muito, que eu estabeleço para mim. Eu quero ficar cada vez mais à vontade, eu não quero entrar nesse jogo com as regras de outros jogos, eu quero usar as minhas, quais são, né? Então, é escutar cada vez mais o coração do meu texto. E não é fácil, porque, enfim, há muitas coisas lidas, vividas, pensadas que a gente precisa abandonar para entrar nesse jogo, né? E fazer ele crescer por ele mesmo. Então, eu acho que a pequena é um ato de assumir, de fato, de sustentar, talvez seja a palavra ideal, o gesto que se inicia no pássaro. E o meu terceiro livro é essa continuação também, de ficar tentando cada vez mais estar imersa em algo que parece tão orgânico e ao mesmo tempo tão misterioso para mim, que é a minha própria escrita.
Então, tal qual o vento, eu fiquei com as minhas orelhinhas em pé aqui quando a gente estava falando do teatro, e tu falou uma coisa interessante, que tu disse que sentiu que o teatro não te queria ali também mais, né? E isso é algo que reverbera com a Júlia, quando pequena, porque a dança não a quis também. Tem esse processo ali, por mais que ela quisesse muito a dança não a quis. E aí depois ela acaba também veredando pela escrita, né? E aí eu fiquei aqui relacionando as duas coisas. Foi um pouco de Aline ali na Júlia também?
Sim, eu sou uma autora que não tenho medo de emprestar as minhas memórias para as minhas personagens, né? E eu acho que a personagem, mesmo que a gente nunca vai conseguir dar conta de toda uma trajetória, mesmo que as coisas não estejam no livro, ela precisa ter um corpo de sonho que está para fora do livro, sabe? Para que ela exista ali, coisas precisam acontecer na subjetividade dela, de personagem, né? Então, a personagem precisa de uma substância que, às vezes, na cena parece uma fresta. Mas se essa fresta está cheia de alma, de espírito, de carne, ela vai ter vida, mesmo que seja uma fresta. Para alimentar essas personagens, às vezes eu entrego memórias minhas. No meu caso, o que me acontece foi, eu não tive uma experiência traumática no ato de fazer teatro, né? Que é o que aconteceu com a Júlia. Ela não era boa o suficiente, não para aquela professora, não para aquelas bailarinas. E que eu acho que é alguma coisa que é muito da própria dança, especialmente o balé. Eu nunca fiz balé, mas esse estudo que eu fiz a respeito da dança tem uma rigorosidade muito grande em danças clássicas, né? Há corpos que não são acolhidos ali. Só de tal e tal forma, de tal e tal jeito, com tal e tal postura, é possível fazer essa dança. Então é muito excludente. E ela sai. Mas é uma coisa que não acho que a dança não a queria, E eu acho que aquelas pessoas, naquele espaço, que não conseguiam ver diversidade, não conseguiam acolher, não a queriam, porque não queriam trabalhar com a diferença, com algo que se rompia. Preferiam trabalhar sempre na marcha mesmo, na massa, né? E no meu caso foi uma experiência muito diferente, que eu fui muito acolhida no teatro. E eu amava muito fazer teatro. Ter saído foi uma coisa muito mais voltada para um lado econômico, porque era muito caro fazer teatro, muito difícil fazer teatro, e que eu precisava de alguma forma começar a ter um jeito de pagar minhas contas, porque o teatro parecia que era um grande sonho, sabe? Então eu fui buscar uma profissão que me desse dinheiro. Então foi diferente, mas eu acho que a emoção tem alguma coisa que se aproxima, que é esse querer estar no lugar e não poder estar ali, ou não por agora, né? Mas saber que também, de alguma forma, aquela experiência, por mais que ela tenha acabado, ela não termina em nós. Talvez ela tenha acabado do lado de fora, mas do lado de dentro não, né? O modo como as coisas continuam na gente. Do mesmo jeito que alguém morre e a morte dessa pessoa não termina a pessoa em você. A pessoa, às vezes, continua com tintas até mais fortes, né? Você começa a viver aquela pessoa, às vezes, até mais do que em vida. Então, eu fiquei um pouco com essa experiência, né? E a Júlia, eu acho que ela se soltou mais da dança também. A dança foi importante, mas a escrita, quando a escrita chegou, é quase como se a dança tivesse sido um sonho de menina. E o teatro, para mim, não. O teatro é alguma coisa fundante, né? Enfim, são experiências que se aproximam e se distanciam, como acontece muito com os personagens.
E agora eu queria que tu falasse um pouco do teu novo livro, né? Que tu falou que tá escrevendo. Acredito que sai esse ano, não sei.
Não.
Não? Ainda não?
Não.
Então, mas o que você pode adiantar pra gente?
Eu não gosto muito de falar do livro que eu tô escrevendo, assim, eu falo muito por alto, porque é algo tão íntimo, né? Esse momento da criação. Mas eu tô num processo já de 2 anos, né? Eu tô entrando nesse segundo ano de escrita. E eu tô fazendo uma pós em escritas performáticas na PUC-Rio. E essa pós eu entrei para justamente escrever meu livro dentro desse processo coletivo, tentando de alguma forma resgatar a experiência do pássaro, que foi uma experiência muito legal de escrever numa oficina, né? Essa é uma pós-graduação, é diferente, mas de qualquer forma é muito legal você ter um trabalho e estar num espaço onde outras pessoas também têm trabalhos que estão sendo gestados naquele momento, e você pode conversar um pouco sobre isso, mesmo que você não converse diretamente, né? Então referências, textos, aulas, tudo isso vai alimentando o monstro, digamos, né? E tem sido muito, muito bom, assim, esse processo, solitário e também coletivo. A minha pós termina no meio do ano, então a ideia é entregar uma versão do livro na pós, colher as leituras e aí reescrever. Então eu acho que esse ano todo vai ser um ano ainda de muito trabalho, de muita escrita, e fico com a impressão que talvez o ano que vem seja um ano mais de nascimento. Mas posso estar muito errada, eu às vezes me perco no tempo do livro. Eu acho que tem que ser o tempo do livro, não o meu, né? As nossas ansiedades como escritoras, desejo, isso fica para depois. O livro precisa nascer no momento que ele realmente está pronto para chegar no mundo. E eu fico tentando proteger muito o tempo do livro o tempo todo.
Bom, se é no tempo do livro, quem sabe o livro decide se apressar também.
Vamos ver.
Ainda está em fevereiro, tem muito tempo esse ano.
Já pensou.
Aline, antes de encerrar, tem uma curiosidade. Teu nome, né? Bey, qual a origem do Bey?
O Bey é meu sobrenome. Eu, quando fazia teatro, eu me chamo Aline Viana Bey. Quando eu fazia teatro, eu era Aline Viana, né? Assinava, não assinar, mas enfim, ficava ali, né, no nome. E quando eu comecei a escrever, eu senti uma necessidade de não ser a mesma. Não era, né? Então, aí veio o Bey, que é inclusive um sobrenome que na minha infância e adolescência eu não gostava, por ele ser tão diferente. As pessoas brincavam e tal, e toda vez que eu falo Bey, as pessoas não sabem como se escreve, que é Bei. As pessoas acham que é com A, com Y. E apesar dele ser simples, ele nunca é compreendido. Então, isso sempre me deixava incomodada. Mas como acontece muito, né, o que nos incomoda na infância e na adolescência, chega na fase adulta, começa a nos interessar. E aí eu, enfim, assumi esse nome e tem sido assim. Eu acho que o fato dele ser curto, né, e ao mesmo tempo ter uma singularidade nesse Bey, eu gosto, eu acho que é um nome que me representa quando eu estou escrevendo.
Mas tu sabe a origem dele, de onde vem?
Ele é italiano, por mais que pareça, não sei, algo asiático, né? Enfim, mas ele é italiano.
É, que massa. Aline, muito, muito obrigado pela tua presença, por ter vindo aqui bater esse papo. Tinha muitas outras perguntas ainda, então espero que você volte quando você estiver lançando teu próximo livro, seja lá quando ele vier. A gente sempre torce para que venha rápido.
Obrigada, Bruno.
É isso, muito obrigado. E sobre essa questão que a gente estava falando, né, sobre autoras mulheres tendo mais voz, eu acho isso muito legal. De novo, eu cito, né, o Jabuti do ano passado, que a gente teve 5 escritoras na categoria de romance literário, e você estava lá também. Parabéns pela indicação.
Obrigada, Bruno.
E é isso, acho que a gente está num momento muito propício para novas vozes aparecerem, com novos estilos, assim como você trouxe o seu também. Então, parabéns pelos livros, espero o próximo e espero te receber aqui outras vezes. Muito obrigado.
Muito obrigada, Bruno. Foi um prazer imenso conversar com você. Obrigada pelas questões. Muito bom. Um beijo para todo mundo que está escutando a gente aí do futuro. Obrigada.
E um último recado para as pessoas do futuro. Quem quiser apoiar aqui o podcast, o site, né? A gente está, como eu falei, a gente tem o clube de leitura, a gente também tem desafios literários, mais coisas vão aparecendo esse ano. Então a gente tem a nossa campanha de financiamento coletivo, um apoia-se, apoia.se/lumeliteratura. Vocês podem colaborar com qualquer valor, a gente não tem sistema de recompensas e nada desse tipo, e vocês ajudam ao projeto a continuar existindo. E é isso, nos vemos em breve, até a próxima.